Alguns fatos recentes trouxeram à tona a discussão sobre transgressão. Afinal de contas, o que é uma transgressão? É coisa boa ou coisa ruim? E a sociedade precisa dela? Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. Preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. É aquele guia para você complementar as reflexões que o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa no portal cafebrasil.com.br/582.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Dr. William de Atibaia.
Oi, Luciano. Bom dia. Aqui é o William de Atibaia. Sou médico ortopedista. E, por sinal, hoje é o dia do ortopedista. Um parabéns a todos os colegas. Eu quero agradecer a você, ao seu programa, que, como todo mundo já mencionou, é um podcast sensacional. É impossível a gente parar de te seguir, parar de acompanhar. Aliás, tudo que você faz, Luciano, é de uma qualidade e um aporte cultural, assim, sem como quantificar. Muito obrigado por tudo. Eu queria mencionar essa questão do Banco Santander. Eu até mandei um vídeo para você da Igreja Batista, induzindo seus fiéis, né, a fecharem suas contas. Independente do que foi falado lá, da exposição, né, se era LGBT, o que era, eu estou achando muito interessante essa atitude da população. Eu também não concordo com as obras que foram postas lá, mas isso é uma questão pessoal minha. Eu aceitaria isso? Aceitaria sim, se, a meu ver, isso tivesse sido muito bem explicado para quem entrasse a ver as obras. Eu acho que a falha foi nesse ponto. Se é uma obra que vai ter, né, um certo grau de, vamos dizer assim, uma pornografia, então, primeiramente, essa obra deveria, né? Eu sei que hoje em dia está muito, muito aberta a internet, todo mundo vê tudo, mas às vezes tem um pai que ele leva o filho para ver uma obra, né? Ele não tem ideia do que vai encontrar lá. Aí você fala, poxa, mas na internet as crianças, tá, mas eu tento, né, segurar meus filhos, eu tento fazer, criar da melhor maneira que eu fui criado e o que eu acho possível. Então, eu não gostaria de levar meu filho lá. Se eu soubesse que era esse tipo de obra, eu simplesmente não levaria. Né? Não vou fazer protesto contra, mas é uma opção minha, que eu acho que era um direito da população saber. Né? É um tipo de arte que quem quiser vem ver, quem não quiser não vem. Então, acho que eles falharam nisso. Mas eu tenho achado interessante, né, como isso se tornou, né, uma coisa assim, todos contra o Santander. Seria muito bom se isso fosse trazido para a política, né? Você vê a força da população, você vê como viralizou essa questão, né, de vamos fechar nossa conta, então vamos não votar em tal político, né? Vamos excluir um partido, vamos, a gente deveria trazer isso para a política também, né? Vamos acabar com esse partido corrupto que está aí, que sempre está no poder e sempre está do lado dos corruptos, né? É uma pena que o povo brasileiro precisa de churrasco de guia, né? E quando chega na política, esses guias estão muito escassos, né? Nós não temos mais em quem seguir. É, isso é o que falta. Essa questão do Santander, apareceu alguns guias, né? Que vai induzindo a população, vai mostrando o caminho, que eu acho que, infelizmente, o brasileiro precisa disso. Mas, tudo bem, né? Vamos ver no que dá. Deixei aqui só um comentário que eu achei bem interessante essa... a proporção que isso tudo tomou. Bom, Luciano, muito obrigado por tudo. Obrigado, Cício. Obrigado, Lala. Eu gosto muito do trabalho de vocês e curto muito o Café Brasil. Vida longa ao cafezinho. Um abraço.
Perfeito, cara, Dr. William. Olha só, sobre essa questão da exposição do Santander. As antigas locadoras de videocassetes tinham uma área dedicada a filmes pornográficos. Era separada e estava escrito lá assim, ó, vídeos adultos. A locadora era muito clara na sua proposta de valor. E quem voluntariamente entrasse naquela área, sabia o que iria encontrar. Pronto. Deveria ser assim em todas as áreas. Essa história de censura à arte, à liberdade de expressão, é uma imensa bobagem. Mas realmente seria ótimo se essa mobilização se desse também na política. Muito obrigado pelo comentário.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o William receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Lala, o tema hoje é transgressão. Na hora do amor, use Prudence.
Mas eu posso usar em qualquer lugar?
Da parte do corpo, do corpo, né? Mil e vinte, mil e quarenta, mil e sessenta. Sabe o que é isso? É a turma entrando para assinar o Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento. Cara, eu tô recebendo cada depoimento do pessoal sobre o conteúdo, sobre transformações efetivas que já estão acontecendo nas vidas das pessoas, cara. E não é autoajuda boboca, não, cara. Isso aqui é conhecimento pra valer. Acesse cafebrasilpremium.com.br. Conheça a nossa proposta. Junte-se aos assinantes que já estão viajando por lá. cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. Bom, nada melhor que começar um programa sobre transgressão do que com um verdadeiro transgressor, não é? Você tá ouvindo Walter Franco, essa doideira aí. Chama-se Me Deixe Mudo. O ano é 1973. E ninguém entendeu nada. Transgressão é outro daqueles termos que tem uma forte presença no universo das religiões. Mas não é nessa praia que a gente vai no programa de hoje, não, tá? O termo transgressão vem do latim gradior, que significa andar, ir, marchar. Quando transformamos o verbo gradior no substantivo, aparece a palavra gradus, que significa escada, salto, nível. Daí derivam graus, graduar, degradar, regressar, ingressar, agredir e transgredir. Todos esses termos contêm a ideia de romper um limite, geralmente saltando um obstáculo. Aplique-se essa ideia às leis e normas sociais e pronto. Temos o significado de transgredir, infringir, quebrar ou desobedecer uma ordem, uma lei, uma norma, um costume.
Fique por fora, fique por dentro, seja o adeus.
Mas rebelar-se contra uma lei injusta não é o mesmo que matar o seu vizinho numa briga. Roubar 1 bilhão de dinheiro público não é o mesmo que estacionar em fila dupla. Esses atos são, sim, transgressões à lei e à ordem, mas não dá para unificar todos com o termo transgressão como se fosse tudo a mesma coisa. Não, não são. Existem transgressões e transgressões.
Fique por fora, fique por dentro, seja o avesso, seja metade, se for o mesmo, fique à vontade, não me pergunte, não me responda.
Transgressão trata de ultrapassar limites. E envolve questões éticas e políticas que têm a ver com o poder que estabelece o que é permitido e o que é proibido numa sociedade. Na Coreia do Norte, por exemplo, é uma transgressão grave não fazer reverência diante da estátua do ditador, do pai do ditador e do avô do ditador. No Nepal, é uma transgressão cumprimentar uma mulher com 2 beijinhos. Na Arábia Saudita, até a semana passada, era transgressão mulher dirigir um automóvel. Quando a transgressão serve para quebrar tabus e preconceitos, ela pode ser considerada positiva. Quando serve apenas para quebrar a lei e gerar indignação, é considerada negativa, destrutiva. A transgressão tem, portanto, um caráter ambíguo, que varia conforme o olho de quem julga o ato. Você deplora um black bloc quebrando vidraças de bancos e a banca do jornal do seu Zé? Pois o seu colega aí do lado julga isso legítimo e necessário. A transgressão está principalmente no olho de quem a vê. Julgar um ato uma transgressão, portanto, diz muito mais sobre quem você é do que sobre o indivíduo que pratica transgressão. Pense nisso. Toda a sociedade tem seu conjunto de regras e normas que determinam o que é normal, o que é natural. Quem transgride essas normas realiza um ato antinatural que merece ser castigado. Thomas Hobbes, no século XVII, escreveu que o homem é o lobo do homem e, portanto, apenas o medo seria a garantia de paz e segurança para a sociedade. Caberia ao cidadão aceitar sem discutir as decisões do soberano, do poder maior, do governo, do presidente, do rei, do partido. Exceto quando estes não conseguissem manter a paz no coletivo social. Todos que atentarem contra essa ordem seriam, portanto, criminosos, terroristas, subversivos. Para Hobbes, qualquer tipo de repressão é preferível ao caos. E essa justificativa tem sido usada ao longo da história para todo tipo de matança. Tudo em nome da lei e da ordem. E aí, aparece Spinoza. Para Spinoza, cabe ao Estado não dominar os homens pelo medo, mas libertá-los dos medos para que vivam plenamente, desde que sem causar danos ao próximo. O fim do Estado é, portanto, a liberdade. E Spinoza escreve uma frase que é uma porrada. Se a escravidão, a barbárie e a solidão forem chamadas de paz, nada mais deplorável para o homem que a paz. Junte à política das paixões de Spinoza uma pitada do niilismo de Nietzsche, um bocado das reflexões sobre a liberdade de Santo Agostinho, o ceticismo de David Hume, a ética de Kant, uma porção do dinheiro e do capital de Karl Marx, das análises sobre a linguagem de Wittgenstein, da sexualidade e a relação com a morte e a loucura de Freud. E pronto. Temos expostas as feridas do mundo atual, nos levando a questionar as diferenças entre justiça e lei, ou entre o direito e o ordenamento jurídico. A lei é o direito, mas nem tudo é direito. Esse som delicioso aí é de uns transgressores chamados Secos e Molhados. Trata-se de Primavera nos Dentes. Se a lei é o direito e nem tudo é direito, desobedecer a lei, então, não é necessariamente sinônimo de desobedecer o direito. É possível desobedecer uma norma para não cometer uma injustiça, por exemplo. E assim surgem os transgressores que questionam a lei em busca de outros fundamentos das normas sociais, em benefício da liberdade e justiça. Os transgressores do bem. Nesses tempos internéticos, então, a transgressão tem atingido graus impensáveis. Pirataria digital, áudio mashups, as misturas das músicas, até mesmo a Wikipedia, todos são exemplos de transgressões no mundo da mídia digital. E assim como a transgressão se torna cada vez mais presente, fica mais difícil de definir exatamente o que é transgressão. A tecnologia tem impactado na sociedade de formas que muitas vezes nem percebemos, redefinindo nossas práticas culturais, nosso engajamento político e, em última instância, nossas regras e leis. Mídias sociais incendiando revoluções, softwares mudando o resultado de eleições, a pornografia onipresente, o sucesso da WikiLeaks, a transparência total para nossos atos e uma infinita produção cultural feita por amadores. Tudo isso está mudando o mundo no qual vivemos e mudando aquilo que se julga transgressão. Assisti recentemente um vídeo, ao mesmo tempo maravilhoso e assustador, que trata da quarta revolução industrial. Aponta para um mundo novo que provavelmente eu não verei. Lá pelas tantas, uma das pesquisadoras levanta uma lebre que me deixou encafifado, cara. Ela fala assim, ó, que a nossa sociedade, que até hoje discutiu liberdade de expressão, e que diante da evolução tecnológica que está abrindo caminho para acessar nossas mentes, terá de começar a discutir liberdade de pensamento. Ela diz que teremos de criar lugares onde as pessoas possam pensar livremente. Cara, o que me assustou foi que ela disse isso com uma tranquilidade. Olha, tente colocar a discussão sobre transgressão num mundo onde as pessoas sabem o que os outros pensam. Eu não sei você, cara, eu não quero viver nesse mundo.
Quem tem consciência para ter coragem? Quem tem a força de saber existir? E no centro da própria engrenagem, inventa a contramola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera. E envolto em tempestade decepado, entre os dentes segura a primavera.
Uma das coisas fundamentais sobre a transgressão é que os limites da transgressão estão sempre em movimento. Depois que um ato transgressivo ocorre, acontecem algumas fases. Primeiro vem o choque. Ninguém compreende o ato. Depois vem a tentativa de racionalizar. O que é aquilo, meu? Por quê? O que é que o autor pretende? Quem é esse autor? Depois vem a formação de uma opinião a respeito. E, em seguida, a reação. Esse é um processo de assimilação, que, uma vez completo, faz com que a transgressão deixe de ser transgressão. Mulheres com o seio de fora na rua. Houve um tempo que dava cadeia, cara. Hoje dá foto na capa do jornal com todo mundo rindo. Dois homens se beijando. Houve um tempo em que isso era proibido e hoje acontece diante de uma plateia com centenas de milhares de pessoas aplaudindo no Rock in Rio. Sacou? A transgressão é um processo, ela não é um fim. Ela vale muito enquanto é meio segredo, quando pouca gente conhece. Você lembra do punk rock? Da calça deixando aparecer a cueca? das tatuagens, dos piercings, do hip-hop. Quando essas transgressões se popularizaram, a sociedade se familiarizou com elas. Foram aceitas e normalizadas. Ninguém liga mais. O que um dia foi transgressão, agora deixou de ser. E chegamos à ironia suprema. O transgredir, que antes era ferramenta para mudar o sistema, passa a ser ferramenta para ser aceito pelo sistema. Você quer ser moderno, é? Progressista? Então transgrida. Não há outro caminho. Veja o que aconteceu com a moda. A obsessão pela transgressão fez com que os estilistas meio que perdessem de vista uma coisa fundamental. O desejo dos homens e mulheres de se vestir bem e de se sentir confortáveis e bonitos. Beleza e conforto são periféricos, cara. O que vale é a transgressão. Você quer falar das artes, hein? Dane-se o belo, eu quero é chocar. Então, cara, é isso que está aí. E a coisa vai ficando mais complicada, já que a busca pela transgressão exige que a cada momento se atinja um novo patamar, sempre mais alto. Você é um jovem dinâmico, cheio de atitude e energia, contestador, quebrador de tabus. Pintar o cabelo de verde, mostrar a bunda na rua, vestir-se de noiva cadáver, pichar a parede, gritar uns trecos dizendo que é música, fazer a dancinha do Maduro, não dá mais, não é? Não choca mais, cara, é ridículo. É hora de subir um degrau. Que tal então defecar na calçada, hein? Que tal zoofilia, necrofilia, meu? Ou melhor ainda, quem disse que o antissemitismo não é apenas só mais um tabu a ser quebrado, hein? É, meu caro. Mas se transgredir a ordem jurídica pode dar trabalho, pode ser perigoso, que tal então partir para a estética, para a arte? E dá-lhe, carinha com atitude, milhares de transgressores de boutique, louquinhos para aparecer no programa da Fátima Bernardes. Pô, meu, no âmbito da arte não há muito a temer. Afinal, a representação da realidade não é a realidade, não é? Pintar um quadro mostrando pedofilia não é praticar a pedofilia que dá cadeia. E quem sabe vira modinha, o sistema acaba assimilando e pronto. Entrevista para Fátima Bernardes. Transgredir virou moda. Olha em volta aí, ó. Quantas vezes você verá, lerá ou ouvirá os termos inovador, ousado, independente, rebelde, aplicados às artes, a produtos, a valores sociais vigentes em... Transgredir não é apenas aceito, mas é incentivado e aplaudido. A transgressão, que um dia foi arma para mudar a sociedade, agora virou moda. Mas... qual será o limite, hein? Bem, entramos definitivamente no terreno da moral e da ética. O limite é aquele imposto pela consciência moral e ética do lugar e do momento em que a transgressão ocorre. Retomando o que eu disse lá atrás, uma mulher de biquíni é uma transgressão séria em vários países islâmicos. E não é no Brasil. Um sujeito arrotando a mesa é uma transgressão no Brasil, mas é sinal de gratidão ao cozinheiro na China. Uma pessoa entrar nua numa sauna pública é transgressão no Brasil. Na Alemanha, é costume. Os limites, as regras, as normas, as leis funcionam para cada época e para cada sociedade de uma forma diferente. Por isso é preciso ter cuidado ao determinar o que é certo e o que é normal. Temos de pensar no que é natural e entender que o que se passa numa época pode ser natural apenas para aquela época. Quando alguém tenta justificar uma transgressão nos dias de hoje, mostrando uma pintura da Idade Média, está apenas colaborando para o samba do crioulo doido. Aquilo que foi limite para mim quando criança não foi para meus filhos e será menos ainda para meus netos. E coisas que eram naturais quando eu era criança não serão mais para meus filhos e serão menos ainda para meus netos. O exemplo que eu gosto de dar é caçar passarinho, cara. Por outro lado, cada indivíduo tem uma criação, seus valores e forma de ver o mundo. Alguns são mais flexíveis que outros. O que é uma transgressão para um pode ser natural para o outro. O que era comum ontem pode não ser hoje.
Tanto quanto másculo, ai com M maiúsculo, vejam só os meus músculos, que
me chamam de cínico, mas é porque eu não sei. O meu bumbum era flácido, mas esse assunto é tão místico. Devido ao ato cirúrgico, hoje eu me transformei.
Não podemos também perder de vista que quando uma norma, uma lei, um costume começa a ficar ultrapassado, começa a ser transgredido por mais e mais gente. Mas os primeiros transgressores vão pagar a conta, viu? A história mostra. Muitos viraram motivo de piada e quantos não pagaram com a vida. E... é, meu caro, minha cara, para transgredir tem de ter culhões. Olha, a questão é muito complexa, viu? Cabe a você avaliar cada situação com base em seus valores e princípios. E respeitar as pessoas que têm valores e princípios diferentes dos seus. Não as obrigue a gostar ou a apreciar as transgressões que você gosta e aprecia. E vice-versa. Porra, meu, todo programa eu termino falando de equilíbrio.
Você pode ser básico, ser punk ou skinhead, ninguém como Hamed.
E assim então, ao som de Robocop Gay, com uma banda transgressora chamada Mamonas Assassinas, que foi assimilada pela sociedade e pelo mercado em questão de dias, que vamos saindo no embalo. Com o obediente Lala Moreira na técnica, a transgressora Cissa Camargo na produção e eu, que transgrido muito menos do que devia, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte William de Atibaia, Walter Franco, Secos e Molhados e Mamonas Assassinas. Este é o Café Brasil, de onde veio esse programa tem muito, muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal Café Brasil. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. Se você está fora do país, é 55 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando, para o resumo deste programa, portalcafebrasil.com.br/582. Para a confraria é o cafebrasil.top. E para o Premium, cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada, reunida, trocando ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo, sabe como? Juntos. Para terminar, uma frase do filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham: toda lei é uma transgressão da liberdade.
Café Brasil. Ajuda-nos, vós.
Água, corzinhos em seu coração.